Boa tarde, Srs. Deputados. Agradeço, antes de mais, queria agradecer à Sra. Enfermeira Ana Paula Ferreira e à Sra. Doutora Adriana Rubim, que são vogais da direção da USF-AN, que vieram cá ajudar-nos também neste processo legislativo, que é baseado no projeto de lei 997. Do Grupo Parlamentar do CDS-PP sobre o reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. Nós iríamos, desde já, até porque o que nós penso que tiveram a oportunidade de ler o projeto e também sei que já nos enviaram documentação também sobre o mesmo, e portanto nós faríamos desde já a audição da Soutora. E depois daríamos alguns minutos a cada um dos senhores deputados representantes do grupo parlamentares para fazerem as perguntas que acharem por conveniente. E por isso estava-lhe já a palavra, Soutora, para, enfim, para lhe dizer-nos aquilo que acha sobre este projeto de lei e também, se quiser, dar alguns contributos para o mesmo, para a discussão. Muito obrigado. Tenha a palavra.
Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada pelo convite. O meu nome é Adriana Rubin, sou médica de família na Lourinhã e sou da Galiza, da Coruña, daí o sotaque. Sou vogal da direção da USFAN e quem me acompanha é a enfermeira Ana Paula. Uma questão, somos os únicos fora do âmbito político que estamos aqui a ser auditados hoje? Não há administradores hospitalares hoje?
Nós
já, okay,
nós já fizemos várias audições,
certo,
nomeadamente os administradores hospitalares, personalidades, e portanto agora temos esta oportunidade da USFAN, e depois teremos também hoje ainda o representante da Ordem dos Médicos, e depois as federações também.
Obrigada. Portanto, não sei se tiveram já todos acesso ao documento que enviamos, mas eu se calhar vou fazer um pequeno resumo dos itens mais importantes que colocamos. Portanto, a USFN e sua direção consideramos, na nossa opinião, é fulcral a autonomia, neste caso, dos conselhos de administração hospitalares, o aumento da autonomia e, pelo mesmo motivo, o aumento também da responsabilidade. Acreditamos que uma saúde centrada no cidadão passa por maior autonomia e adequação dos cuidados e dos planos estratégicos locais adaptados à população que servem. Pondo um exemplo, por exemplo, eu sou da Lourinhã, onde há muitas pessoas da área da pesca, e nós temos muito ombro e cotovelo de redes a apanhar, temos muita patologia de foro ortotraumatológico. Acontece que nós, quando referenciamos o hospital para infiltrações, para, enfim, eventualmente operações, temos listas de espera enormes, porque é um acúmulo desta patologia nesta área que, quando vamos perguntar aos colegas hospitalares, dizem que o nosso ratio de ortopedistas já está cumprido na média nacional. Claro, neste caso, não se deve aplicar assim, porque, de facto, não há equidade de cuidados às pessoas daquela área. Ou seja, as pessoas daquela área não têm uma consulta de uma especialidade que precisam no mesmo tempo útil que uma pessoa de outra região, que não haja tanta patologia e que tenham o mesmo ratio, neste caso, deste especialista por paciente, por utente. Por isso, consideramos que adequar a oferta de serviços de saúde a nível local ou regional é fulcral, e para isso só quem trabalha e quem administra localmente é que percebe as necessidades locorregionais para tal acontecer. Portanto, este é um dos pilares fundamentais que nós queremos transmitir aqui. Quanto às nossas sugestões no que diz respeito à gestão de recursos humanos, claro, para nós é fulcral, desde os cuidados de saúde primários, que diminua a lista de espera para primeiras consultas hospitalares. Temos, neste momento, listas de espera algumas de 2 anos, de mais de 2 anos, para a consulta hospitalar. Diminuição de listas de espera para cirurgias, que também é importante, que está a aumentar. Propomos a criação de uma consulta aberta hospitalar, ou seja, que especialidades hospitalares tenham um género de uma consultadoria disponível diária para casos que são de facto urgentes, mas que não são para enviar ao serviço de urgência, que colapsam as urgências, mas que têm que ser vistos num curtíssimo período de tempo. E às vezes esta interligação e conexão entre cuidados de saúde é ausente, em detrimento dos cuidados prestados aos cidadãos. Claro, quem sai a perder são os cidadãos. Portanto, neste sentido, claro que aposta nos recursos humanos, na gestão autónoma aplicada às necessidades. Encorajamos também que seja feita a longo prazo e em pessoal fixo, de forma a evitar aqueles contratos de pessoal tarefeiro, que já não só a falar dos gastos, que já nem nos metemos na parte económica, não é o nosso assunto, mas de facto a prestação de cuidados não é igual, não se compromete da mesma maneira com o serviço e isso reflete-se muito na orientação dos utentes que acudem aos serviços em necessidade de urgência. Salientar também que não só médicos, também enfermeiros, secretários clínicos, portanto assistentes operacionais, informáticos, sobretudo informáticos também, qualquer profissão ligada ao bom funcionamento da saúde é neste momento deficitária e é fulcral. Depois, quanto à gestão financeira, à autonomia da gestão financeira, sugerimos o rapidíssimo controlo ou como dizer isto, não sei a palavra. Sim, não, em questão da história clínica única. Neste momento, o facto de ter mais de 7 plataformas diferentes para profissionais diferentes, para um mesmo utente ou cidadão, é um gasto enorme de tempo, de dinheiro, e traduz-se em não tão bons cuidados à pessoa. Posso pôr um exemplo, utentes que são seguidos na minha consulta por doenças crónicas habitualmente, que têm uma patologia que necessita de seguimento hospitalar, faz exames, análises no hospital, às quais eu não tenho acesso, eu não consigo ver, então o que é que eu faço? Eu tenho que pedir para mim. Portanto, se a pessoa faz provavelmente as mesmas coisas ou muito parecidas num sítio e no outro, a 5 km de distância, as mesmas coisas repetem convencionados. Isto acontece e é para nós uma lacra, uma perda de dinheiro, perda de tempo e que duplica, triplica gastos e, pronto, e é incomodativo para os cidadãos, obviamente. Pronto. Depois, há aqui um tema que se calhar é bicudo, eu vim agora da Lourinhã ouvir a deputada Catarina Martins na rádio a falar das bases da saúde e do problema dos convencionados. Como vocês melhor do que nós provavelmente sabem, há um despacho de 2011 que proíbe os cuidadores de saúde primários transcrever qualquer meio diagnóstico de iniciativa hospitalar, com o intuito, e a meu ver acertado, com o intuito de poupar, portanto, o gasto innecessário de dinheiro. Acontece que, ponho outra vez mais um exemplo, eu que vivo na Lourinhã, que está a mais de 60, vivo não, trabalho na Lourinhã, a mais de 60 quilómetros, ali a população é muito rural, é muito dispersa. Primeiro que as pessoas do meio do monte chegam a Lourinhã, já é um triunfo. Depois chegam a Lourinhã, têm que apanhar um autocarro para ir para Torres Vedras e de aí apanham outro para vir para Lisboa e de aí ir ao IPO ou ir a Santa Maria ou ir aos Capuchos ou ir a qualquer sítio a fazer umas análises como um PSA, por exemplo, uma pessoa operada de um cancro de próstata que tem que fazer uma análise muito, bastante barata e que dá um gasto pessoal às vezes e público outras vezes porque vão de ambulância, porque têm critérios clínicos, que por não fazer um PSA no local onde vive, que custa 4 ou 5 euros, vem para Lisboa para fazer uma análise no hospital de referência. Ou seja, a nossa proposta é, de forma a evitar a também gastos innecessários e, portanto, perturbação do bem-estar da pessoa de ter que fazer deslocações longas, propomos que seja aceite ou que seja permitido ou até obrigado exames de iniciativa hospitalar, ou seja, que uma especialidade hospitalar de um centro qualquer queira fazer em utentes que não residam na cidade onde está inserido, possam utilizar essas requisições em lugares mais perto do lugar de residência. O que é que tem acontecido até agora? Que nós, e eu assumo aqui publicamente, tenho contrariado a lei, tenho faltado à lei, e eu, por vezes, transcrevo esses exames, porque eu não tenho coragem com uma pessoa que é meu utente, que tenho uma relação de confiança, que preciso de ter uma boa relação com ele. Ele pede que, por favor, doutora, eu não consigo ir a Lisboa fazer esta análise, não se importa de passar aqui e eu faço aqui ao lado e não sei o quê. Eu com a lei na mão não posso, tenho que dizer, não, você tem que ir a Lisboa. Eu não consigo dizer que não. Portanto, eu passo, para a pessoa não ter que se deslocar. Não sou a única. Portanto, isto em lugares onde as pessoas estão muito dispersas, muitos médicos de família fazemos isto, apesar de que vai contra o despacho que nos proíbe. Pelo bem-estar do utente, ou seja, centrando um bocado os nossos cuidados no cidadão. O que é que isto significa? Que muitos dos nossos gastos atribuídos aos cuidados de saúde primários são, de facto, não são nossos. E o meu desempenho como profissional, que eu sou avaliada trimestralmente, no meu caso, sobre os gastos que faço, onde é que eu faço, onde é que eu gasto, onde é que tal, entra isto. É assim, a minha ética profissional faz-me eu transcrever coisas porque acho que os pacientes merecem, mas estou a prejudicar o meu desempenho profissional, ou seja, a minha própria avaliação. E acho que isto não só é injusto para os profissionais que fazemos isto, senão que é injusto para os utentes que, não vivendo em grandes localidades, perante a legislação atual, teriam que fazer estas grandes deslocações. Ou entrar em contacto, em conflito com eles, dizer não passo, nunca mais venha a minha consulta e acabou-se a relação médico-doente aí do médico da família. Isto resumindo, ou seja, achamos que uma maior autonomia dos organismos em saúde deveria focar-se na centralidade no cidadão, ou seja, olhar o que é melhor para o cidadão. Porque sendo melhor para o cidadão, provavelmente vai ser bom para o erário público, muito provavelmente. O tratamento das doenças vai ser melhor, vai ser mais eficiente, o grau de contentamento dos profissionais vai ser maior e dos utentes também. Portanto, acho que tem todo o interesse esta situação. Também achamos que esta atribuição de autonomia na gestão de recursos humanos e gestão financeira dos conselhos de administração não é plena, não consegue ser plena e ter o impacto desejado se não for acompanhada da mesma autonomia para os cuidados de saúde primários. Neste sentido, há um decreto-lei que regula a criação e o funcionamento dos ACES, dos agrupamentos de centros de saúde, de 2008, que contempla esta autonomia, identifica a nível organizacional, financeiro, de plano estratégico, local, etc. Dictamina que por decreto será feito um contrato programa anual para contratação de objetivos e metas locais. Desde 2008 ainda nunca se fez. Passaram 11 anos e isto não está a acontecer. Ou seja, parece que a nível central tem-se isso, centralizado todo o poder de decisão. Entendemos que a nível de contenção de custos possa parecer uma melhor maneira de o fazer. Na prática não está a acontecer. A nível financeiro não está a funcionar. E a nível já dos cuidados de saúde, diminui a qualidade dos cuidados de saúde, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, a USFN, que vimos representar, defendemos a autonomia dos conselhos de administração, a autonomia dos ACES, defendemos que haja melhor comunicação entre cuidados de saúde, é fulcral, e isto, neste momento, com o sistema informático, é impossível. Há maneiras de o fazer. O nosso ex-presidente fez uma visita à Galiza, onde conseguiu ver como o sistema funciona integrado. É o mesmo programa que se usa no hospital, é o mesmo que se usa nos cuidados de saúde primários. Os mesmos médicos, todos os médicos têm acesso aos mesmos dados do paciente e, de facto, a fluidez com que passam os utentes pelo sistema é muito mais eficiente. De resto, pronto, salientar que, de facto, sim, um aumento da autonomia leva associado um aumento da responsabilidade e atenção ao que desejamos, porque pode ser uma faca de dois gumes, né? Mas, de facto, entendemos que um melhor atendimento, atendendo às particularidades loco-regionais, iria melhorar a qualidade do serviço e iria conseguir poupar dinheiro. Resumindo.
Muito obrigado. Eu agora iria passar a palavra aos grupos parlamentares, uma vez que este projeto é da iniciativa do parlamentar do CDS-PP. Dava desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Galiça Neto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e muito obrigada às duas colegas representantes da UFSFAN pelo contributo que já tinham enviado e dizer que, obviamente, sendo o projeto do CDS respeitante à autonomia dos hospitais, isso não quer de forma alguma dizer que deixemos de fora aquilo que tem que ver com a autonomia nos cuidados de saúde primários. Quisemos foi ser pragmáticas para tentar, aliás, à luz daquilo que disseram, fazer mudanças setoriais e com maior probabilidade de acontecerem, sem perdermos de vista a área dos cuidados de saúde primários que temos acompanhado nesta legislatura e que infelizmente não tem beneficiado daquilo que são as promessas e as necessidades que os utentes têm. Quis a mim parecer, em minha opinião, bem, que de alguma forma foi falando da autonomia e de integração de cuidados, que com certeza a existir favorece maior a autonomia. Eu não vou a uma sala com muitas questões, queria apenas que concretizasse relativamente àquilo que falou sobre os contratos de programa nos ACEs, que me explicasse ou que nos explicasse um pouco melhor o que é que efetivamente está a acontecer, porque do meu entendimento e conhecimento haveria, pode não se lhe chamar contratos de programa, mas haveria a negociação de objetivos, de metas e haverá contratualização. Mas nós sabemos que, mesmo a nível dos hospitais, ainda não há contratos de programa celebrados relativos a 2019 e estamos em maio. De qualquer forma, era sobre a questão dos contratos de programa que depois no final pedia que respondesse. Obrigada.
Muito obrigado. Nós vamos fazer uma ronda pelos seus deputados e depois daremos a palavra. Não se importa só de. Sim. Dá-lhe então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, José António Silva.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento a doutora Adriana Rubim e a senhora enfermeira Ana Paula Ferreira. Agradeço a vossa presença aqui e com os contributos que nos podem dar acerca deste assunto, a autonomia das instituições. Conforme já foi aqui abordado, portanto, o projeto de lei, conforme foi dito aqui pela senhora deputada Isabel Barriça Neto, portanto, não é exclusivo à autonomia dos hospitais, portanto, direi mesmo que é mais extensiva a autonomia dos centros de saúde, onde estão os hospitais, os cuidados de saúde primários. Eu ouvia com muita atenção, concordo com quase tudo aquilo que foi dito, mas todos nós sabemos que a autonomia, neste momento, está primeiro no Ministério das Finanças e depois nas ARS. Portanto, são as únicas instituições que têm autonomia. O próprio Ministério da Saúde tem pouca autonomia. Mas nós já os ouvimos também aqui, já ouvimos a ARS, que não está muito disponível para abrir os braços e dar essa autonomia aos hospitais que tanto necessitam. Todos nós sabemos que os hospitais, nestes últimos 3 anos, tem-se ferido, tem falta de recursos humanos, desde médicos, enfermeiros, e todos os profissionais de saúde. Razão pela qual, portanto, muitas vezes ouvimos aquilo que não gostamos de ouvir, nós profissionais de saúde, talvez sou médico, e que nós não gostaríamos de ouvir, porque sabemos que os menos culpados de tudo isso são os profissionais de saúde. Mas, portanto, disse aqui uma coisa que é importante, que é, digamos assim, mas eu acho que isso também depende muito dos profissionais de saúde, que era darem aos utentes que recorrem aos hospitais os exames que estão feitos. Portanto, muitas vezes envia-se um utente para o hospital com uma fratura de cólice, por exemplo. Eles põem uma tala assada, mandam-no para casa e dizem, faz o controle daqui a 3 semanas. Mas como é que consegue fazer o controle se não tem o raio-x inicial? Portanto, mas eles não o dão. Eles não o dão. Portanto, eu acho que isso também depende muito do profissional de saúde que faz o atendimento, não é? Porque ele pode-lhe dar aquilo, nem que seja digitalizado, pode-lhe dar isso. Mas pronto, eu acho que isso devia ser uma das coisas que devia ser obrigado a haver essa relação entre as instituições de saúde, nomeadamente os hospitais, o USF e os centros de saúde de cuidados personalizados. Quanto às outras coisas que disse, eu subscrevo, concordo, só gostaria que me dissesse uma coisa. O que é que acham? Se concordam, deduzo que concordem com ou que medidas propõem para aumentar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e dotar os hospitais e o SF de mais autonomia funcional e tornar, em suma, mais eficiente a gestão destes serviços. Portanto, propostas é que nos sugerem que se venham a desenvolver. E se reconhece a necessidade de ser dada às unidades de cuidados primários, em especial às ESFs, e devolver aos hospitais, uma vez que os hospitais até 2015 tinham autonomia, podiam fazer contratos de médicos e de enfermeiros, portanto, e neste momento não têm, se concordam também com essa capacidade de devolver aos hospitais para poderem fazer esses contratos, caso consideram isso positivo, portanto. E ficaria por aqui, não avançaria com mais perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava já a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria começar também por cumprimentar a Sra. Enfermeira Ana Ferreira e a Sra. Doutora Adriana Rubim, da USFAN. Agradecer os contributos que nos trouxeram aqui hoje, que, não obstante, em parte, não caírem diretamente sobre aquilo que é a legislativa que está em apreço, como devem compreender, aquilo que está aqui em causa basicamente é um projeto de lei que tem a ver com a contratação de recursos humanos e a autonomia para a contratação dos recursos humanos. Agradeço os contributos que trouxeram, que mais uma vez vem reforçar aquilo que de alguma forma temos todos conhecimento, mas que também temos a certeza, e já tivemos aqui audições, quer neste grupo de trabalho, quer em audição na comissão, que esse trabalho está a ser feito também, está a ser analisado, agora está a seguir o seu caminho, o seu percurso. Tivemos cá a presença da Unidade de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, que nos veio trazer também a sua perspectiva sobre a gestão da autonomia das instituições e a responsabilização da gestão dessas mesmas instituições. Agora, como é óbvio, como ainda há pouco falavam aqui, que é algo que para nós e quem está aqui na Assembleia também não compreende muito bem, é a continuidade desta questão da ineficiência dos sistemas de informação, a multiplicidade dos sistemas de informação, o não cruzamento dos sistemas de informação, mas também é um caminho que está a ser feito e que irá certamente ao encontro daquilo que são as pretensões no sentido de aumento de eficiência e de eficácia do próprio Serviço Nacional de Saúde. Em relação àquilo que nos traz aqui, que é a origem da criação deste grupo de trabalho, que tem a ver com o projeto de lei do CDS, que vem propor o reforço da autonomia dos hospitais, neste caso as entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos, aquilo que nós entendemos é que, não obstante sabermos que houve Já não falo dos enfermeiros, dos mais 4.100 enfermeiros, já não falo dos 540 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e os 600 operacionais. Os 600 operacionais, por outras razões, pode ser questionada a sua suficiência ou não, ou o seu valor do ponto de vista de número para a compensação, daquilo que foi também uma reposição de um direito, que é a questão das 35 horas, mas falar diretamente, nomeadamente, dos médicos, não é? Porque estamos a falar que pessoas que mantiveram o seu horário de trabalho, estamos a falar que temos neste momento mais 2 mil, 3 mil médicos, praticamente do que tínhamos em 2015. Obviamente que nós sabemos que em 2015 as coisas também não estavam bem, já em 2015 não estavam bem, e quem sofre isto, este processo também, na pele, são os profissionais que têm dado o seu melhor contributo e têm feito muito pelo Serviço Nacional de Saúde. Agora, do ponto de vista desta autonomia para a contratação, aquilo que, mais recentemente, não para os médicos, porque estão num regime próprio de contratação por duas vezes por ano, como os senhores sabem, nomeadamente para a contratação de mais 450 enfermeiros e mais 400 assistentes operacionais, que saiu em março de 2019, e também para algo que era necessário, que era dar resposta à ausência temporária, quer por longa duração ou definitiva, ou por uma longa duração, superior a 120 dias, desses mesmos profissionais, um por um, em imediato, não é? Que era aquele problema que também era levantado na questão da gestão das unidades de saúde no dia-a-dia, em que essa substituição que demorava muito e carecia de autorização. Neste momento, através desse espaço, delega-se diretamente apenas no Ministério da Saúde e na ARS essa decisão. Portanto, entendemos que, do ponto de vista da simplificação do processo, é um grande avanço. Foi-nos também dito aqui por quem estuda e quem está no terreno, nomeadamente esta unidade de missão, que quando foi questionado se entendia que esse nível de decisão se deveria ficar no nível abaixo, no nível do Conselho de Administração, entenderam que poderia não ser, não foram as palavras precisas, mas seria qualquer coisa que, do ponto de vista da gestão, também dos recursos disponíveis em função da região, também teria que haver uma distribuição ou uma gestão, digamos, um nível acima para fazer essa distribuição de uma forma mais equitativa e para não estar a criar mais desigualdades do que há atualmente. Por outro lado, também nos foi referido aqui pela ACSS que, em termos de instrumentos de gestão, e nomeadamente naquilo que são os novos modelos para o plano de atividades e orçamento e os contratos de programa, que também dentro desses planos podem ser deverão ser colocadas as necessidades efetivas e definitivas de pessoal, ou seja, se há um projeto sobre uma unidade ou um serviço que vai ser aberto ou que vai ser desenvolvido e que tem um determinado número de recursos que são necessários, é nesse plano, que é anual, que deve ser colocada essa necessidade e deve ser aprovada essa necessidade ou não, pela tutela. Portanto, acho que, do ponto de vista da autonomia, já para não falar daquele plano de autonomização dos hospitais, dos 11 hospitais, mas do ponto de vista desta questão da autonomia, especificamente dentro daquilo que é o decreto-lei, o trabalho está a ser feito e também iremos, certamente, isto é um despacho, peço desculpa, de março, e certamente vamos ter, dentro de algum tempo, já também a percepção de como é que está a funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava então a palavra ao deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Senhoras e Srs. Deputados. Gostava de agradecer a presença do SFAN e também de agradecer o documento que já nos enviaram. Tive a oportunidade de estar há pouquinho a ler com as várias propostas. Dizer só o seguinte, estamos de acordo quando dizem que a falta de autonomia provoca pior gestão dos estabelecimentos de saúde. Completamente de acordo. Temos dado até alguns exemplos, não só neste grupo de trabalho, mas muitas vezes em debate na comissão ou em plenário, Por exemplo, a falta de autonomia das instituições para substituir um assistente operacional que leva ao cancelamento de cirurgias, quer dizer, isto não faz sentido nenhum do ponto de vista de gestão, não é eficiente, não é eficaz, não é bom para os utentes, portanto, temos defendido, aliás, desde 2016 que apresentamos, quando digo apresentamos o Bloco de Esquerda, projetos no sentido de reforçar a autonomia das instituições inseridas no SNS, pelo menos no que toca à contratação de profissionais, que nos pareceu sempre que era o mais problemático. Nós estamos, efetivamente, neste momento, a fazer a discussão de especialidade de um projeto de lei que foi a iniciativa do CDS-PP. Em conjunto, ele foi discutido em conjunto com dois projetos de lei do Bloco de Esquerda, mas foram chumbados em generalidade e, portanto, não estão agora aqui a ser discutidos. Um deles excepcionava o Serviço Nacional de Saúde da Lei dos Compromissos. Se nós queremos, efetivamente, até que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais autonomia, então temos que retirar aqui uma série de constrangimentos, no nosso entender, uma série de constrangimentos que até limita a capacidade de decisão dos conselhos de administração. Nós temos tido exemplos disso, de aquisição de medicamentos que não pode ser feita porque o Tribunal de Contas diz que há obrigo da lei dos compromissos já não pode ser feita, de pequenas obras ou outras um bocadinho mais de monta que são embargadas porque falta o visto prévio do Tribunal de Contas por causa da lei dos compromissos. Portanto, parece-nos que nós a discutirmos a autonomia das instituições ou um projeto de lei ou uma futura lei sobre a autonomia das instituições, ela terá obrigatoriamente que ter esta matéria da lei dos compromissos, porque senão nunca haverá verdadeira autonomia das instituições. Mas, em segundo lugar, os projetos do Bloco, e o que nos parece que qualquer lei que venha a sair deste grupo de trabalho, que nós esperamos que saia uma lei aprovada deste grupo de trabalho, como é óbvio, deve olhar para as instituições e dizer que os conselhos de administração, dentro, provavelmente, de um quadro até de maior responsabilidade e responsabilização, também estamos de acordo com isso, mas devem ter autonomia, pelo menos, para a contratação de profissionais. E aquilo que nós sempre propusemos é que os conselhos de administração deveriam ter total autonomia para contratar profissionais, para substituir outros que estivessem ausentes temporariamente do seu trabalho, por várias razões, e que também tivessem autonomia para contratar profissionais que fossem necessários para a prestação de cuidados de saúde, que são necessidades permanentes, e que ao Conselho de Administração cabia apenas fazer a demonstração das necessidades junto da tutela. Portanto, nem dependiam de nenhuma autorização de tutela. Não era do Ministério das Finanças, era até da tutela da saúde, que é a verdadeira tutela. E continuaremos a insistir nessa matéria. Agora, trazem aqui uma outra matéria que nos parece interessante, porque efetivamente até o projeto do Bloco, eu creio que o CDS-PP, que é o que estamos a discutir aqui em especialidade, também está muito virado para os cuidados hospitalares. Autonomia para a contratação de profissionais nos cuidados hospitalares. O Bloco também estava, efetivamente, e reconhece essa limitação. E por isso, e como estamos em especialidade, e portanto, a seguir estas audições, há de haver um período para se fazer propostas de alteração e poder introduzir alterações nos projetos, etc., gostava que nos pudessem fazer um retrato sobre a pouca autonomia que existe, por exemplo, nos ACEs. E de que forma é que essa pouca autonomia se repercute no dia-a-dia, seja para a contratação de profissionais, seja para tomar algumas decisões de gestão, seja para pequenos investimentos, enfim, o que quer que seja, não é? Manutenção de infraestruturas, etc. Se nos podiam retratar um bocadinho os constrangimentos que sentem no dia-a-dia por não ter autonomia, e como é que nós poderíamos, de alguma forma, reforçar essa autonomia do ponto de vista legislativo. Porque dizem-nos que há um decreto-lei, de 2008, que já contempla essa autonomia. Mas também nos dizem que ela nunca existiu. E, portanto, como é que nós poderíamos reforçar sem que fosse letra de lei morta, não é? Portanto, não sei, era um bocadinho essa ajuda que pedia, porque seria interessante, se estamos a discutir a autonomia das instituições e agora em especialidade até aproveitar a oportunidade, pelo menos da parte do Bloco gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, de alargar esta discussão da autonomia para lá dos cuidados hospitalares. Mais uma vez, até sublinhando que o nosso projeto inicial tinha essa deficiência, que olhava só para os cuidados hospitalares, mas é interessante agora aproveitar para alargar também para os cuidados de saúde primários. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dava agora a palavra à Sra. Dra. Ana Paula Adriana Rubins, não é? Para responder.
Obrigada pelas questões super pertinentes. E agora, a ver se eu não me estendo muito, que eu tenho muita vontade de falar. Ora, a primeira pergunta da senhora deputada, explicar os contratos-programa. Enfim, o contrato-programa era este programa desenhado no decreto-lei com um plano anual que inclui uma série de, não só aqueles metas e objetivos mais de terra a terra, inclui, se me permite aqui, não tenho isto aqui. Aqui. Portanto, estabelecimento de metas qualitativas e quantitativas, incluindo recursos afetados, recursos humanos e não recursos humanos, ou seja, um plano estratégico mais além do que propriamente a produtividade dos profissionais.
Um pequeno contributo. Nesta questão, e também fez essa questão, de forma é que estão a ser feitos estes contratos-programa, de forma é que estão neste momento esses contratos, nós vimos da linha da frente, como dissemos no nosso texto, nós somos as unidades prestadoras de cuidados. E nós, enquanto USF, enquanto Unidade de Saúde Familiar, somos convidadas a contratualizar o nosso plano para anualmente ou trianualmente, nós podemos escolher se é um plano anual ou trianual, do que vamos fazer. Ora, isto teria sentido se o ACES, na nossa perspectiva, reunisse com as diferentes unidades de saúde e delineasse um plano local de saúde. E assim cada unidade saberia de que forma é que poderia contribuir para melhorar a saúde nesse determinado conjunto de centros de saúde. Neste caso, cada unidade tem que cumprir os seus prazos e já a maior parte delas já submeteram o seu plano de ação ao ACES, sem, no entanto, haver primeiro esta reunião conjunta, de que forma é que nós poderíamos contribuir, certo? Nós só fizemos a nossa avaliação interna do nosso plano de ação. Esse plano não vai além do plano de ação, incluindo, inclusivamente, uma perspectiva para o ano que se aproxima da necessidade não só em recursos financeiros, em recursos humanos, como necessidade de obras, necessidade de aplicação de determinado montante, como sabe, nós temos o que nós chamamos os incentivos institucionais, porque tendo um bom desempenho ou um desempenho adequado, nós temos um montante para aplicar na melhoria da nossa própria atividade enquanto unidade de saúde. Acontece que esse plano por nós é cumprido, ou seja, nós neste momento já o temos pronto para ser submetido.
Antes disso, já é uma fase posterior, deixe-me só acabar.
Ok.
O que eu queria dizer. O contrato-programa faz referência mais à parte teórica desta gestão de autonomia dos agrupamentos de centros de saúde. Outra coisa são os planos de ação anuais que as unidades funcionais contratam por convênio com os ACES. Neste momento, contratos-programa como tal, como estão desenhados no decreto-lei, não estão a acontecer. O que está a acontecer é uma contratualização anual entre unidades funcionais, não só USFs, USSPs também, unidades de cuidados continuados também, ou seja, unidades funcionais do ACES com o ACES e depois do ACES com as ARSs. Normalmente, ou seja, o que deveria ser feito era primeiro o ACES contratualizar com as suas unidades funcionais atendendo às necessidades locais e só depois de ver as respostas que podem ser dadas atendendo a particularidade local, então é que o ACES iria junto do Poder Mais Central, da ARS, e dizer, olha, aqui este ano só conseguimos assim, assim, assado. É o que está mais ou menos a acontecer. Às vezes, algumas metas são impostas, outras, de facto, são negociadas. Pronto, isto é um tira e dá da contratualização. Portanto, uma coisa é o contrato-programa que faz referência, de facto, à autonomia descrita no decreto-lei para as ACES, que não está a acontecer, e outra coisa é que nós depois desenrascamos isto com as contratualizações anuais. Temos planos a um ano, que se faz a contratualização e a carta de compromisso com a ACES, e temos planos a três anos que implicam já uns objetivos mais complexos, no que, portanto, propomos recursos humanos atribuídos, recursos materiais atribuídos, que às vezes têm a ver com incentivos que foram ganhos pelo desempenho do ano anterior, ou seja, nós, quando desempenhamos por cima das nossas obrigações, há, digamos, que um incentivo institucional que não vai para os nossos bolsos, ou seja, é um banco, digamos, de dinheiro que nós unidades temos para melhorar, comprar cadeiras novas para a sala de espera, ter um ecrã a passar informação de educação em saúde, enfim, amenidades que nós utilizamos esse dinheiro para melhorar, panfletos, enfim, informações várias. Há imensas coisas que se planificam para utilizar o dinheiro em promoção da saúde da população. E melhorar as condições do serviço, às vezes, também. Utilizamos o dinheiro para trocar coisas que estão estragadas, enfim, coisas assim. Esta é outra situação. Estes incentivos na RS Lisboa e Val do Tejo há anos que não nos são abertos, ou seja, são ganhos, dizem muito bem, vocês fizeram muito bem, mas não vão ter acesso a eles. Pronto, e ficamos, ok. Mas continuem que estão a fazer muito bem. Pronto, um bocadinho, mas isto já há mais de 10 anos, portanto, não há cores, nós somos completamente apolíticos, não há cores, não há aqui partidos. É assim, nós compreendemos que o dinheiro é finito, ou seja, não há dinheiro para tudo, entendemos. E de aí nós estarmos numa posição de tentar fazer o sistema mais eficiente. E achamos que há maneiras pouco custosas de fazer o sistema mais eficiente. Não sei se respondi, senhora deputada, à dúvida dos contratos de programa. Posso passar à seguinte questão? Sim, ok. Ora, aqui apanhei várias questões do senhor deputado e colega, né? Aqui a falar que as ARS não dão autonomia aos hospitais. Efetivamente, foi-nos dito que já há alguns anos que não têm abertura nem autorização para fazer contratação de pessoal. Entendemos que é uma maneira de fazer poupança, ok, mas de facto tem sido em detrimento do atendimento aos utentes. Quando dizia que os principais elos que foram danificados com tudo isto foram os profissionais, eu não sei se foram os profissionais ou foram os utentes. Nós estamos exaustos, mas os utentes estão mal cuidados, não estão bem cuidados. Isso repercute, vê-se porque cada vez, quando eu não resolvo um problema de raiz, as ramificações que aparecem dão mais gastos, dão mais consumo de tempo, mais consumo de consultas, que é feito atempadamente no momento o que se devia ser feito. Agora, quanto à situação de poder ter os meios complementares de diagnóstico partilhados pelos colegas hospitalares, sim, alguns enviam, imprimem análises, imprimem, às vezes mal impressos, mas pronto, imprimem radiografias. Agora, eu posso vê-los, mas para eu poder fazer uso deles posteriormente, eu tenho que inseri-los no sistema manualmente. Ou seja, a pessoa vem com 3 folhas de análises de uma urgência, e eu, em 15 minutos de consulta, tenho que atender a doença que traz a pessoa à consulta, toda ela, desde a sua diabetes, a osteoartrose do joelho que está inchado, que a filha está em casa porque se divorciou e que además não dorme, não sei o quê, ou seja, tudo isso, e ademais deixar de olhar para a pessoa e dizer, olha, desculpe só um segundo, e ficar mais 5 minutos a escrever aquilo que deveria estar no sistema informático. Não tem sentido uma mão de obra ultra qualificada e que é cara, o meu ordenado não é barato, perder tempo é transcrever números de resultados de hemogramas para o computador. Não tem sentido. Não tem sentido. E isto não é inventar a roda. Há sistemas de inclusão de processos, de histórias clínicas integradas em muitos países já há muitos anos. Portanto, não deve ser assim tão difícil. Acho que tem que haver uma vontade de o fazer. Porque, de facto, poupa tempo aos médicos de família para fazer isto, melhora o atendimento que eu dou, que é assim, depois de 8 horas a fazer isto, a minha cabeça já não dá. Ou seja, eu reconheço que o meu atendimento às pessoas no final do dia já não é o mesmo que no início do dia. e não é justo. Não há uma qualidade adequada para os utentes que têm o azar de vir no final do dia e os que vêm à primeira hora da manhã. Pronto. Portanto, este do CMCTT deveria mesmo, fazemos mesmo a questão que esteja integrado na história clínica única. Tem que ser. Tem que haver maneira informática de fazer quando existe noutros países. Portanto, tem que ser. E deve ser prioritário.
Senhora doutora, mas peço desculpa também. É que eu tenho... o Ministério da Saúde tem a plataforma de dados em saúde que permite que eles, pelo menos em teoria, que haja esta integração de informação entre os serviços dos cuidados hospitalares
não
e os cuidados de saúde primária.
Não consigo ver. Não consigo ver. Sim,
a plataforma existe, mas não está integrada na história única do utente. De qualquer forma, a plataforma que você refere, o PDS, basta o centro hospitalar usar um sistema informático completamente diferente. Eu no mesmo no meu serviço, por exemplo, eu sou de Condeixa, na minha USF, se eu quiser ler a história de um utente que foi ao centro hospitalar dos Covões, ou seja, da área dos Covões, eu consigo ler. Se for ao centro hospitalar de Coimbra, os antigos UCI, eu não consigo ler. Portanto, são duas instituições na mesma cidade que usam sistemas informáticos diferentes e o mesmo utente eu consigo ler, mas não é na própria história do utente, ou seja, eu não abro a ficha do utente e não tenho o seguimento da história clínica desse utente. Eu tenho várias janelas, muitas vezes até já é uma bênção quando eu tenho dentro do próprio S-Clínico, quando eu abro, consigo através do ICA aceder, por exemplo, ao PDS, ou por exemplo à história vacinal ou outras situações. A maior parte das vezes nós temos que fechar esse mesmo programa, abrir um programa satélite para continuar a trabalhar e para continuar a ser informação. Ainda também um pouco, já agora, também dando resposta ao deputado José António, eu acho que a questão da qualificação é essencial. Como é que aumentamos a sustentabilidade dos cuidados? Aumentando a qualificação, quer a nível dos profissionais, porque nós também somos um pouco culpados, porque todos os níveis de cuidados, quer todos os níveis de prestação de cuidados ou prestação de contas, têm que ter pessoas qualificadas. E têm que ter pessoas qualificadas e temos que ter programas qualificados e temos de ter indicadores qualificados que nos digam o que é que estamos a fazer. Portanto, nós não somos legisladores, nós temos uma forma de pensar muito prático e às vezes pode ser até difícil de nos fazermos entender porque exatamente por isso. A nossa necessidade do dia a dia é esta que a doutora Adriana fala, é esta que eu falo, é a nossa necessidade de transformar o tempo de consulta em tempo de consulta real, não em tempo de preencher e resolver problemas informáticos que muitas vezes nos transcendem. Eu, se quiser um computador novo, ou se porventura tiver um computador novo, tenho que ser eu a montá-lo. E eu não percebo nada de informática, pouco percebo, porque eu venho de uma geração de há 40 anos que o computador para mim foi crescendo comigo. Portanto, eu já me dou muito abençoada a conseguir entender de muitas das coisas que tenho que entender no dia a dia. Portanto, qualificação é essencial e também acho que nós, os profissionais, também temos alguma culpa. Nós temos que aprender a qualificar-nos e temos que aprender a pedir contas e a dar contas. Relativamente a esta questão, não achas, Adriana?
Sim, pronto. Eu queria mostrar, provavelmente vocês já conhecem, conhecem o OBI, o site do OBI dos Cuidados de Saúde Primários, não é? Isto, antes de passar este assunto de sustentabilidade, eu, por exemplo, desde a Lourinha não consigo abrir nada do Santa Maria. Consigo abrir de outros hospitais de Lisboa, de Santa Maria, não consigo. Fica a página em branco. Eu digo, são problemas informáticos que deve haver maneira de resolver. Mas depois, por exemplo, eu consigo aceder ao meu hospital de referência, Torres Vedras, mas eu consigo ver que a pessoa fez análise a isto, mas não consigo ver o resultado. Portanto, sei que fez, quando fez, até na hora que foi feita a colheita, fez tudo, mas não fez o resultado, portanto estou na mesma. Quanto à qualificação, claro que completamente de acordo com a enfermeira Ana Paula, eu acho que há lugar à optimização de desempenho profissional em todos os grupos profissionais mesmo. Acho que investir em formação é fulcral para uma maior sustentabilidade. Como? Obviamente, assim, não somos aqui peritos, nem vamos ensinar nada a alguém que é mais perito do que nós. Eu só quero transmitir o que de facto me trouxe como benefício o nosso sistema de contratualização e de avaliação a nós próprios, o nosso índice agora desenhado como índice de desempenho global, que nos faz uma leitura dos nossos indicadores pessoal, a nível unitário, e nos diz onde é que estamos a falhar. E então eu tenho aqui, por se quiserem ver, portanto, na minha USF eu tenho aqui os indicadores que são todos contratualizados e
em verde ou azul o que está muito bom, em vermelho o que está mal e em amarelo o que está ali e lá. Pronto. São uma série de indicadores quantitativos e qualitativos, ou seja, vê a minha produtividade em número de consultas, em atendimento abrangente, em grupos de risco, crianças grávidas, não é? E depois vê a nível qualitativo se eu tenho internamentos para amputações de diabéticos ou não, se eu tenho internamentos dos meus utentes que são asmáticos ou com bronquite, ou seja, acaba por avaliar o meu desempenho técnico. Quem tiver poucos internamentos por estes motivos significa que está a fazer um bom papel. Isto, a mim, eu adoro isto e, aliás, tem sido enviado a nível portanto, de cada profissional 6 em 6 meses. Eu fui falar com o diretor executivo se não podiam fazer mês a mês. Disse que não, que era muito trabalho. Então, disse, então 2 em 2 meses. Porque, para mim, é uma ferramenta extremamente útil para saber onde que eu tenho que melhorar. E eu acho que isto, cuidado, não tem um valor punitivo, ou seja, isto não é apontar o dedo aos profissionais e dizer que estão a fazer mal. Isto, nós encaramos isto, ou pelo menos eu encaro isto, como uma ferramenta que me motiva a melhorar nas áreas onde posso estar mais deficitária. E eu acho que por aqui, ou seja, desenhando adequados indicadores, e não é qualquer indicador, porque há alguns indicadores aqui, enfim, que não têm mínimo de lógica. Mas adequando uns indicadores bons e fazendo perceber às pessoas que se analisam com o intuito de melhorar, eu penso que faz todo sentido implementar estas medidas de... Não gostaria de dizer de controlo, porque não é uma medida de controlo, não é para controlar o profissional. É... Diga? Sim, de acompanhamento e de motivação para melhorar o desempenho. Sim, são dados completamente transparentes, exatamente.
E também só chamar a atenção que estes amarelos e estes vermelhos nem quer dizer que esteja mal, porque nós temos que fazer uma comparação, por exemplo, com a média da local, às vezes os amarelos e os vermelhos, porque são médias nacionais, nós temos muitas vezes que nos dirigir às médias e outras situações mais locais.
Claro. Sim, mas pronto, é o que eu digo, não, isto não tem um caráter punitivo, é um caráter, eu não estou assim bem, se calhar tenho que olhar um bocadinho para isto e estudar um bocadinho mais isto, ver o que eu posso melhorar. Portanto, se calhar a sustentabilidade vem um bocadinho... precisamente pela qualificação profissional e pela atribuição de responsabilidade. Eu acho que responsabilizar as pessoas pelo trabalho que desempenham, sim, nós nos cuidados de saúde primários todos os anos fazemos um relatório do nosso índice de desempenho global da unidade, da nossa unidade. Claro que há coisas que falhamos mais do que outras, ou melhores, ou assim. Naquele relatório nós justificamos o porquê. Olha, isto corre mal, este indicador está mal porque... identificamos isto, ou porque fizemos mal aqui. Ou seja, é um regime de transparência que, de facto, assumimos o erro quando há e justificamos o porquê que foi. Portanto, exatamente, prestamos contas. Portanto, acho que se as pessoas... E, até onde eu sei, nos hospitais isto não está a acontecer. Não penso, não há... Eu às vezes fico um bocadinho, quando faço esta transcrição de exames ou de análises para os colegas hospitalares, para os colegas não, para os utentes que vão aos colegas hospitalares, às vezes pedem coisas que eu faço. Ai Jesus, mas porquê que eles pedem isto? Já não se lembra ninguém pedir isto. Mas o que é que eu faço? Não peço? Pois o utente chega lá e o colega ralha com ele. Porquê que não fez isto? Não sei o que, portanto. E às vezes estou a pedir coisas contrariada, sabendo que não tem fundamento científico nenhum, mas que, enfim, quero facilitar a vida à pessoa e que o utente não se acabe prejudicado no meio disto tudo. Portanto, sim, acho que prestar contas é uma forma de melhorar a sustentabilidade e, atenção, não seja isto encarado como algo punitivo nem anunciado como algo que, se não cumprem isto vai correr mal ou vão baixar de escalão ou vão, senão as pessoas desmotivam-se e nunca mais isto vai a bom porto. Depois, o que é que achamos dos contratos dos hospitais? É a tal coisa, concordamos perfeitamente em que haja uma certa liberdade dentro de, lá está, uma justificação que assim o mereça, de contratação de pessoal ou de contratação de serviços que sejam necessários pontualmente, sempre que justificados, claro que sim. Agora, é a tal coisa, tem que haver uma justificação. Não pode ser, não sei. Não sei se acontece ou não, pronto, estamos fora do ambiente hospitalar. Agora, sempre que justificados, penso que sim, que deverá ser de todo interesse da comunidade profissional.
Só queria dar um exemplo. Eu
Eu acho que às vezes, como eu, quando há bocado estava a falar da qualificação dos profissionais, e nomeadamente da qualificação dos gestores, muitas vezes também temos que procurar dentro da nossa própria casa, às vezes, as respostas. Como eu também estava a falar do plano de ação, nós, por exemplo, se tivermos uma colega que está a prever, por exemplo, uma licença de maternidade, nós temos que atempadamente equacionar alguém que a substitua. Eu, quando trabalhei nos hospitais da Universidade de Coimbra, foi criada uma equipa que era chamada equipa móvel. Inicialmente foi assim uma coisa muito estranha, mas essa equipa era formada por enfermeiras e por assistentes operacionais que, prevendo a ausência de determinados profissionais, faziam uma integração prévia e tínhamos logo alguém que substituísse. Eu queria só dar este exemplo que houve nos cuidados diferenciados que eu conheço, que muitas vezes há soluções que nós podemos procurar dentro da própria casa antes de avançar para contratações externas, porque é sempre preferível, às vezes, usar os recursos dentro do próprio serviço, ou dentro das próprias unidades, quando os temos. Agora, quando não os temos é que é muito grave, e dando resposta ao deputado Moisés, e exemplos concretos, num dos grupos que está criticamente em falta são os secretários clínicos, peço desculpa. Nomeadamente, não há capacidade de ir buscar a lado nenhum. Muitos deles vão-se substituindo através de horas extraordinárias, e muitos até já recusam horas extraordinárias, dizendo que fica em bolso de horas para um dia de mais tarde gozar. E neste momento os acessos são apenas um veículo de informação. Nós, enquanto unidades, transmitimos as nossas dificuldades, seja em falta de recursos humanos, como em falta de materiais, como em avarias, como em coisas básicas de uma lâmpada, de um fio elétrico, de uma casa de banho estragada, que é até aquela que o deficiente tem que usar. Neste momento o ACES só faz a transmissão para a ARS, e a ARS simplesmente diz que não há dinheiro e ficamos por aqui. Nós temos localmente pessoas que usam recursos de conhecimentos, olha o meu marido, olha o meu utente, percebe um bocado disto e vai resolver uma situação. Isto é o que se vive diariamente em muitas unidades de saúde familiares, e muitas unidades de cuidados na comunidade, e muitas unidades de cuidados de saúde primários. O que nós sentimos é o ACES não tem qualquer autonomia, nem tem qualquer recurso para ser autónomo. Ele é apenas um veículo de informação para a IRS. Quando diretamente conseguimos falar com o ACES, ele apenas nos diz, eu mandei para a IRS e só me dizem que não tem dinheiro. Fica logo ali. Como é que nós vamos exigir a alguém que nos diz que não tem dinheiro? O dinheiro, como disse a Adriana, é finito, e nós somos os mais... Nós somos, podem não querer, mas nós somos aqueles que fazemos contas todos os dias para ver o que é que fica mais barato ou mais ou menos dispendioso. Nós temos que dar acessibilidade ao utente, temos de dar acessibilidade aos doentes dependentes, fazemos várias vezes visitas domiciliárias. Quantas voltas e quantas vezes ginástica nós temos que fazer para tornar o percurso mais curto, para várias equipas irem ao mesmo tempo, para dar a melhor resposta? Não pensem que... aquele que está na linha de frente gasta por gastar. Ele normalmente é bastante consciencioso naquilo que faz. Esses são os nossos problemas neste momento. A forma como resolver, como eu digo, para nós é mais deslegislado. Está deslegislado, o que é que falta então? Colocar as pessoas qualificadas a fazer? Tornar as coisas mais céleres? Desburocratizar mais o sistema? Penso que são apenas sugestões, mas que isto é assim diariamente, é.
Seguindo com... Sim, desculpem. Sim.
Não, é que nós temos uma segunda audição agora.
Então vou ser mais sintética. Sim, pronto, vou ser mais sintética. Portanto, acho que respondi às dúvidas do Sr. Deputado. Com respeito à sua intervenção, não percebi muito bem a questão, não sei se houve uma pergunta ou foi só um comentário acerca do que foi dito. Queria comentar algumas coisas, e é que é verdade, houve um aumento de contratos de profissionais, e ainda bem, mas reparem, nós... uma vez que estamos a atingir um momento mais confortável na atribuição de médicos de família, na dispersão dos utentes em médico e assim, começamos a focar em vez de numa medicina curativa, numa medicina preventiva. O que isto traduz? Nos nossos contratos, nas contratualizações, queremos aumentar os rastreios de cancro de colo de útero, de mama, de colon e reto, aumentar o diagnóstico de POCs com exames para fazer, identificar os fumadores, identificar asmáticos, identificar crianças em risco. Ou seja, quando nós procuramos, encontramos. E o que é que acontece? Que
e cuidado não seja mal interpretado, não estou a dizer que os rastreios não se devam fazer. O que estou a dizer é que, quando aumentamos o diagnóstico de doenças por rastreios, estamos a necessitar de uma retaguarda muito mais forte do que era no início. Não podemos pretender ter os mesmos resultados com o mesmo número de pessoas quando a carga de doença era 10 vezes menor. Um dos critérios que a OMS tem para aceitar um procedimento como rastreio é que seja, de facto, eficaz, ou seja, que consiga detectar doença num estadio precoce, que possa levar a uma cura da pessoa, uma cura completa, que seja eficiente, portanto, custo-efetivo para o sistema, e que, são três coisas, e que haja uma resposta atempada para o problema. O que está a acontecer agora, em algumas situações, tanto no IPO, falo de Lisboa porque é a minha realidade, o IPO já está a marcar cirurgias de mamas para mais de 3, 4 meses. Tenho um utente com um cancro diagnosticado de cólon há 8 meses à espera de uma cirurgia. Ou seja, é verdade que tem havido mais contratação de pessoal. O que acontece é que a carga é tão exponencial que está, ou seja, o ratio, digamos, de necessidade por utente diminui a mesma. Portanto, não podemos ficar tão, tão contentes porque, de facto... Sim, mas pronto, estou só a alertar porque, de facto, o sistema está a colapsar. Ou seja, sim. Sim, mas... Eu coloco a questão, e cuidado, não sou perita no assunto, mas coloco a questão de se uma maior autonomia não poderia levar a uma melhora, nem que fosse pequenina, nestas situações. Porque o que nos tem sido transmitido, pelo menos a nós, é que ou um interno que acaba a especialidade aceita ficar a 40 horas no SNS, que não são 40, são 50 horas, a trabalhar de sol a sol, ou então sai. Quando temos colegas que dizem, olha, eu 40 não, mas 25 eu fazia. Ah, não, é impossível, não dá. Então, adeus. Portanto, não sei se que será melhor, se ter um a 40 ou não ter nenhum mesmo assim. Ou seja, atenção um bocadinho a isto, pronto. Continuando. Distribuição equitativa não impede a autonomia, não impede que não haja uma distribuição equitativa, ou seja, podem-se estabelecer uns rátios loco-regionais e dentro disso haver uma autonomia de gestão de recursos humanos. Pronto, ou seja, nos concursos pode-se atribuir os concursos a determinadas regiões para isto melhorar. Depois, para acabar com a intervenção do deputado do Bloco de Esquerda, redeto acerca da pouca autonomia dos ACEs. Isto tem sido um bocadinho mau. E o exemplo que estava a colocar a enfermeira Ana Paula é que, de facto, a falta de autonomia leva a uma diluição de responsabilidades muito perigosa. Porque o que eu tenho visto é, precisamos de A. Ah, não há dinheiro, os de cima não nos deixam. E quando essa pessoa vai aos de cima e os de cima perguntam, então como é que andam as coisas? Ah, andam 5 estrelas, ótimo. Não querem, porque muitos foram colocados a dedo, porque muitos querem, portanto, ter uma carreira mais não sei o quê. Ou seja, há uma diluição às vezes de responsabilidades, porque não é comigo, eu não tenho culpa, e outro não sei o quê. E depois chega de cima, não me disseram nada, eu não sabia nada disto, e afinal, nós temos um fundo maneio, 50 euros por mês para canetas, para uma torneira que se estraga, poder chamar um canalizador, assim. Esse fundo maneio, que teoricamente e pela legislação atual é para termos no próprio dia, para pagar um eletricista que venha assim, temos que pedir uma autorização por carta, esperar a que ela venha e depois logo que se não sei o quê. Aí depois temos que enviar 3 orçamentos de eletricistas diferentes para que venham arranjar uma tomada que está a dar cabo do circuito do não sei o quê. Portanto, portanto, o fundo de maneio existe, mas não existe, porque afinal, eu levo duas semanas sem um computador a funcionar.
Portanto, no modo de articulação, fomos obrigados a remover esse parágrafo do fundo de maneio, porque não existe.
Pronto, e isto é o que eu digo. Porque é que, se nós justificamos onde que foi emprego,
onde que está o mal disso? Ou seja, é tal coisa, as coisas vão se diluindo e o poder centralizador impede às vezes o bom funcionamento. E é nisso que nós insistimos na autonomia das pequenas coisas. Claro que os grandes planos estratégicos nacionais, obviamente, têm que passar pelas grandes centralizações nos órgãos de decisão. Agora, que há coisas que se podem delegar, que se deveriam delegar e que isso levaria a uma maior eficiência do sistema, temos a certeza absoluta.
Bom, desculpe. Muito obrigado. Não, agradeço muito à senhora doutora e à senhora enfermeira e também, naturalmente, transmitir os nossos cumprimentos a toda a direção do SFAN. E agradecer-vos mais uma vez, porque foi um contributo, de facto, muito importante, até para um próximo capítulo desta legislação. Penso que fomos bastante bem esclarecidos e agradecer-vos mais uma vez. Muito obrigado.
Agradecemos. Obrigada. Bom trabalho. Olha, desculpem que eu meto-me a falar e não paro.